assim, ela tem um desempenho, né, num fluido, né, no ar, por exemplo, uma bola que você chuta, né, ela tem um desempenho melhor, digamos, na medida em que ela tem, mas você não consegue ter uma equação científica que mostra como efetivamente um corpo com uma superfície de tal tipo, ela tem um desempenho melhor do que um corpo com uma superfície de outro tipo. Você não chegou ainda a uma equação que comprova cientificamente isso.
Esse aí é um exemplo interessantíssimo, né? Existe. Né?
Sim.
É que nós estamos aí com essa nossa diferença de tempo, né? É tão grande.
Sim.
Já existe hoje a geometria fractal que transforma isso numa equação, né? Bem clara, bem direta, né? E nós ainda estamos lá no navio negreiro, lá, né? É muito diferente isso, né?
É
um problema sério. E o problema é que lá fora, a juventude já está raciocinando assim. Né? Então ela sai, né? Quando a gente sai da universidade, cada um vai para um lado, um vai para a pesquisa, o outro, e um acaba na indústria, por razões até de família. Né? Lá tem muito isso, né?
Claro.
Você está para a universidade, volta para casa, lá para o seu negócio. Né? E ele já vem com essas ideias, ele é receptivo a essas ideias. Depois eu vou conversar isso, eu vou até aproveitar, mudar um pouco o enfoque do que eu vou falar para isso, né?
Legal.
Eu vejo uma coisa muito séria.
Então, eu acho que cada instituição, de alguma forma, ela tem o seu espaço para apoiar a inovação, né? A inovação, sem dúvida nenhuma, é uma questão estratégica para todos os países, ela é essencial, né? Mas ela se dá tanto no pequeno caso, como no caso da empresa também, grande, já constituída, etc., que ela precisa desenvolver um produto novo, por exemplo, né? Então, isso tudo acontece. Também no campo das ideias, ainda que não vai acontecer nada, e o cara está fazendo um pitágio,
tendo as equações. Mas todos nós estamos no ponto comum. Tem que ser inovação.
Isso.
Não é ciência.
Isso.
Tem que ser uma ciência que nos leva à inovação.
Perfeito.
Só que existe inovação, você sabe, incremental,
claro,
que é uma inovação boa, então, assim, que é a maioria das inovações,
sim,
e tem uma inovação, vamos chamar, fundamental, tem outro nome, você...
Disruptiva.
Disruptiva. Isso, eu não ia falar. Essa é a palavra. Eu tenho uma dificuldade, mas agora eu era da área científica e agora eu estou... Depois eu tenho uma empresa,
sim,
e agora eu saio para matar um leão todo dia, mas só um. Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Eu não consigo vender o conceito de inovação. E aí eu descobri agora, estou tendo um pouquinho de sucesso. Depois eu vou contar para vocês.
Essa inovação, vamos dizer, vamos chamar científica, certo?
Sim.
Ela, hoje em dia, parte do seu modelo. Então, você tem que ter um modelo para produzir equação, e aquele modelo vai ser simulado.
Claro.
Então, é uma inovação que não aparece ainda num produto, mas já apareceu na simulação. Então, tem o seguinte, o BNDES, claro que o BNDES vai apoiar equação E igual a MC2, não é a função dele, eles concordam. Mas, quando essa equação já começa a entrar na simulação, é que vem a questão sobre o BNDES já está apoiando.
Provavelmente não. Então, difícil.
Mas ele tem que apoiar. Eu te digo o seguinte, se ele quiser ser um órgão que ajude o Brasil, ele tem que... Porque essa inovação da água e fogo é a inovação de tudo. Mas só que o Brasil não faz da água e fogo. Ele faz incremental. Essa água e fogo, para você realmente mexer na água e fogo, você tem que mexer na equação. Se você quiser mexer na equação. Então, e quem mexe na equação? É a medida que as pessoas têm um novo modelo. Então, se você tiver um novo modelo de eletromagnetismo, você pode fazer um novo eletrificador. Mas daí você tem que mostrar isso por uma simulação.
Sim.
Diz assim. Agora, há um grande esforço econômico até chegar à simulação. Talvez eu só estou querendo diferenciar. Tem uma faixa clara,
claro,
que é a equação, o código da BNDES. Mas quando entra na faixa da inovação, seja por simulação de uma equação, ou pela terra e fogo, você fala,
isso,
é tudo bem.
O que provavelmente vai acontecer, o banco, talvez, depende do estágio, né, e da maturidade, da capacidade de colocar em prática efetivamente essa simulação, né, esses fundos que o banco aporta recursos, ele, pô, você pode chegar, eu como cientista posso chegar no, olha, eu tenho uma ideia muito legal, eu já simulei, eu vi que esse negócio vai trazer uma economia para a empresa, esse produto novo aqui gera uma economia de energia, de tantos quilowatt-hora, não sei, alguma coisa assim, né? Então, pode ser que esse camarada, ele, olha, então seria legal, eu vou te apresentar um cara aqui que faz esse negócio acontecer no mercado, né? Então, junta duas pessoas ali e tal, e a gente vai botar dinheiro em cima dessas pessoas aqui. Tá? Então, através desses fundos, sim, o banco diretamente ele só vai apoiar no estágio muito mais lá na frente. Provavelmente, quando essa empresa ela já tem um faturamento, digamos assim, de 100 milhões, é mais ou menos o momento em que o banco poderia apoiar diretamente. Tá? Então, é um caminho muito longo ainda. Né? A gente tem...
Talvez
não. O banco apoia através de fundos, empresas muito menores que isso, tá? Mas assim, diretamente lá, o banco só vai apoiar a partir de uns 100 milhões, mais ou menos. Assim, é uma experiência prática, né? Eu estou dizendo assim, um conhecimento prático que a gente tem lá, né? Embora eu não seja dessa área, mas é mais ou menos em torno de 100 milhões uma empresa desse porte que o banco vai botar dinheiro diretamente.
Agora, o João pediu os comentários do Dr. Benagão.
Claro.
Aí sobre.
Ah, não, aqui ou.
Pode passar aqui.
Eu posso sentar ali agora, né?
Ah, deixa eu só pegar uma água aqui. Olha, eu tenho um problema, hein? Eu falo muito, hein?
Eu coloquei no desktop, tá? Eu puxei no desktop.
Assim, a gente não tinha combinado nada, né? Mas você sabe que isso aí é o meu grande pesadelo, né? Rapidamente, converso muito com o professor Renato. Né? Eu entrei aqui na CBPF, né? Eu mudei de ambiente, né? Aqui eu entendo todo mundo. Qualquer coisa que vocês falem, eu entendo. Gente, mas a minha história é o seguinte, a minha formação básica é engenharia eletrônica. Meu grau foi na UFRJ, era a antiga Nacional de Engenharia ainda, foi em 68, né? E aí trabalhei 2 anos de eletrônica, depois a IBM. O resto da minha vida eu trabalhei toda na IBM. Eu estava trabalhando em eletrônica, naquela época surgiu aqui um computador que se chamava cérebro eletrônico naquela época, né? E de repente explodiu, né? Tanto que a IBM, eu fui contratado para a IBM. Eu disse, olha, eu não preciso de engenheiro de eletrônica nesse momento, eu preciso de engenheiro de computação. Então, ela formava turmas de engenharia de computação. Né? Investiu muito nessa área para criar aqui o núcleo operar no Brasil. Né? Quando eu tive esse grau, segundo grau de engenharia da computação na IBM, aí a IBM tinha explodido muito mais no exterior e eu passei os laboratórios de pesquisa. Eu saí do Brasil, fui trabalhar em pesquisa na IBM, né? Fiquei muito tempo lá. E depois voltei para o Brasil. E naquela época, eu vendo a sua apresentação, né? A gente nota o crescimento, né? Como é que se desenvolveu o meu próprio Ministério, né? Ele era Ministério das Ciências naquela época. E foi Ministério das Ciências e Tecnologia. Eu voltei para o Brasil para montar um laboratório de pesquisas aí. Mas, na realidade, o objetivo desse laboratório era transferência de tecnologia. Era a palavra na época, né? E agora entrou, né? Inovação, né? Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né? Quer dizer, essas mudanças de nome têm uma razão de ser, né? Mas aí eu fiquei trabalhando na IBM nessa área, então inovação já era um conceito para mim do dia a dia no meu trabalho há 30 anos. Na IBM, né? Tudo era inovação. E a inovação permeava toda a equipe, né? da IBM. E isso para nós era tão comum, não é, esse conceito. Quando o doutor mostrou aqui aquela tirinha do Frank and Ernest, né? Essa é uma tirinha muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui não fez sucesso nenhum. Eu não sei se você conhece o Dilbert também, tem uma tirinha do Dilbert, né? Quem é da área de computação gosta muito, o pessoal aqui não gosta muito. Essa inovação, essa tirinha e essa específica, né, explica o que é inovação. O Frank e o Ernest, eles são homeless, né? Sem teto, né? Mas isso quer dizer alguma coisa, né? Eles estão sem teto, mas pensam. Eles têm um pensamento, né, quase que do nosso nível. E aquela tirinha, eu acho que vocês não estavam aí, o cara mostrou, é muito interessante. O primeiro quadrinho é o Milton lá com a maçã, né? Falando na linguagem dele, né?
Acho que ela está aqui,
eu não sei, como é que... Não entendo o computador, né?
Deixa eu
voltar aqui. Como? Não é da IBM, não entendo. Como é da IBM? Apple. Deve ser Apple. Agora é Apple. A IBM usa Apple, você sabe, né? É, usa. Internamente ela só usa Apple. Ela é muito interessante, né? Que na primeira ali, olha, o Milton lá, o dizer dele na linguagem científica, né? E os dois, o que, que eles concluíram ali? Que se a gente olhar isso aqui assim, ninguém entende no Brasil o que quer dizer isso aqui, né? Esse Milton devia ter um carro parecido com o meu. O que, que eles estão querendo dizer isso? Na realidade, isso é a inovação. Newton falou um negócio, eles olharam aquilo que possivelmente não devem entender, mas eles tiveram o insight. É a centelha. Né? Por isso que você, o senhor falou a disruptividade. Né? Eu, né, nessa minha nova vida, né, de tentar vender a inovação, né, porque isso para mim é um negócio tão natural e fundamental, né? E falei dos 10 minutos que você chegou, se eu tinha 10 minutos, eu achei que para vender inovação eu teria que ir em cima das empresas, porque a inovação vem de cima. Tá? Então, primeiro já é um problema falar com os executivos. Né? Então, geralmente, eles, quando eu consigo, né, talvez pelos cabelos brancos, né, quando eu consigo falar com eles, eles dizem sempre isso, olha, só tem 10 minutos? Né? E o meu desespero, além dos 10 minutos, é ter que falar, eu tenho só 10 minutos, mas eu tenho que ir embora, vem comigo no corredor. Né? E nessa idade eu já não consigo falar, pensar e andar. Né? Quer dizer, é um problema meu, né? Mas então, e aí eu sempre falo para eles, né? Bom, falar sobre inovação, né? Eles sempre perguntam, mas o que é inovação? Né? E das primeiras oportunidades que eu tive de falar com eles, eu tentava explicar rapidamente em 10 minutos, né? E geralmente ele dizia assim, ah, isso é inovação? Ah, não, isso eu já faço. Né? Isso eu já faço na minha empresa. Não, quer dizer, aí ele disse, não, olha, eu já tenho aqui um engenheiro que se graduou no exterior, não sei o quê, então os meus produtos eu modifico sempre, mas não é isso a inovação, né? Aí agora eu mudei o discurso. Agora eu não falo isso. Quando ele diz, ah, mas o que é inovação? Eu disse, não, o senhor já é, eu vi o seu perfil, o senhor é o executivo inovador e a sua empresa é de conta, né? Porque ele já acha que sabe realmente. Né? Eu disse, não, mas o importante não é isso. O importante é um termo disruptivo, que até é difícil, né? Disrupção ou disruptividade, né? Mas isso é bom que ele diz, opa, isso aí eu já ainda não ouvi falar, né? E isso foi um termo roubado da energia elétrica, né? Disrupção é aquilo quando acontece algum problema na rede elétrica, ela cai, é óbvio, né? Então, primeiro, é detectar esse problema, se adiantar a esse problema, para que o apagão não exista, né? Para que não ocorra o apagão. Então, inovação é isso. Inovação já é a consequência, né? Inovação é o resultado, né, de todas as operações que a gente faz para evitar surpresas. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande justamente de falar não só com os empresários, como com os dirigentes governamentais. Né? Como eu disse para vocês, eu entrei aqui já naquele sentamos lá no restaurante, né? Aquilo já me soou muito natural, inteligente, né? Agora, é difícil falar isso com... Até falamos aqui desse caso do Uber, foi você que falou? Né? São exemplos de inovação incrível, né? O prefeito aqui foi pego de calças curtas, né? Porque nos Estados Unidos não. Esse exemplo que o senhor deu do transporte, né? Isso. Possivelmente, esse rapaz foi para lá, teve uma ideia, ele teve um insight. Ele viu lá alguma coisa e disse, opa, isto serve para a minha empresa. E foi à luta e fez sozinho, ninguém falou nada e montou. O Uber foi assim também. Não sei se todos conhecem o Uber. O Uber é um sistema colaborativo baseado numa rede social, né? E é a única maneira de se fazer este tipo de aplicação. Nós que somos usuários de táxis, né? Nós estamos na mão da máfia do aeroporto, da máfia do Santos Dumont, do Galeão e da rodoviária. Né? Então, isso aí é a força que manda hoje. Agora, não consegue se fazer um sistema desse tipo, que é baseado nas contas. É o caso do caminhoneiro. Quem gera renda para essa empresa é o caminhoneiro. Ele é que sabe das coisas, inclusive, né? Ele que sabe operar aquele negócio. Ele não sabe expor e estruturar, mas ele sabe operar. Então, o caso do táxi é exatamente isso. Qual é o problema nosso do táxi? É a qualidade, né? Quem é que resolve a qualidade? É quem recebe o serviço e quem presta o serviço, que está lá na ponta, né? Então, esses dois é que são a parte fundamental desse sistema todo. Então, quem usa Uber, não sei se vocês já usaram Uber, é um sistema maravilhoso. Eu vou a Nova York muito, eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é usar Uber, lá em Nova York. Por quê? Porque os táxis em Nova York são piores do que aqui, né? Aqui a gente consegue falar em português com motorista, lá eu não consigo falar em paquistanês com os táxis, né? Então é ruim o serviço fora, né? Porque os táxis estão sujos. Agora não, agora até está melhor porque houve uma melhoria muito grande, porque eles precisaram vender carros, né? Então foi muito subsidiado. Mas então aqui, né, o prefeito disse, não, a solução é que eu vou criar um aplicativo igual ao Uber. Nunca vai acontecer isso. Porque o Uber não é um aplicativo, né? Uber é um estado de espírito, onde todo o controle do sistema está na ponta. Eu até mencionava que hoje o Uber é o terceiro detentor de frota de carros no mundo, né? O primeiro é a Hertz, o segundo é uma segunda empresa de aluguel de carros, sabe isso, que nem a gente nem conhece pelo nome. E o terceiro é o Uber. Quer dizer, eles já não têm, a empresa é virtual, a empresa não tem nada. Então o que ela tem? Ela tem um conceito. Isso é difícil de vender. Aí o prefeito, eu fui falar com o pessoal do governo, né? Ele disse, não, vamos criar um aplicativo. Disse, prefeito, o aplicativo já existe. Todos os taxistas têm o 99 táxi, né? Estão adorando aquilo. Porque para eles sentiram que aquilo melhorou muito. Qual é o grande problema do taxista? Na realidade, o taxista também é um sofredor. Para ele não tem o carro, né? Quem tem os grandes são as cooperativas, são as máfias, né? E esses que têm os táxis. E eles alugam aquele táxi com uma diária exorbitante, o taxista sai louco porque tem que pagar tudo. Ah, eu pago imposto, que imposto o taxista paga? Eu não pago. Paga taxas, que é a aferição, as ISS, isso não paga. Não tem como, né? Então, tinha que mudar isso. Tinha que dar o quê? Uma disruptibilidade no sistema, né? Não, vamos fazer um aplicativo? Não consegue mais fazer. Porque o Uber é exatamente igual ao EasyTaxi. A plataforma é a mesma. O que muda é o conceito.
Aluguel, né? De apartamento.
Aluguel de apartamento, né? Tem o Airbnb. É uma maravilha aquilo. Por quê? O Airbnb surgiu justamente da dificuldade que pessoas de executivos como nós, né, ficaram desempregados em 2008. E nos Estados Unidos vocês sabem como funciona, né? De repente o executivo que ganha bilhões de dólares lá de prêmios, né? Isso acontecia muito nos Estados Unidos. Você já saía para almoçar num restaurante de luxo, quando voltava, passava o bed lá na catraca de entrada, não funcionava, não sei o que que foi. Aí já tinha um segurança lá, tem lá o senhor foi despedido. Né? Vá lá na sua mesa, pega, está aqui a sua caixinha do papelão, que é seu, pode levar. E de repente o que, é que ele ia fazer? Nada. Porque um segundo ser executivo muito respeitado na sua empresa não consegue nada igual fora daquela empresa, nem no concorrente. Isso é verdade. Deu para sair da IBM, eu fiquei um ano lá na geladeira, eles pagando o meu salário. Eu fiquei fazendo outra função que não tinha nada a ver para quê? Para que eu perdesse as informações confidenciais que eu tinha. Então eu não conseguiria outra ocupação. E aconteceu isso. Qual foi a ideia do Airbnb? Olha, o que você vai fazer agora? Ou você, com esse cabelo branco, essa idade, vai ser empacotador no supermercado? É o que tem. E muita gente fez isso. Né? Ou então você veja o seu patrimônio e faça aquele patrimônio gerar dinheiro. Na realidade, o Airbnb começou a dizer, olha, você tem um sofá na sua sala? Alugue aquele sofá, porque tem gente que quer ficar no local, que tem uma pessoa local para lhe dar um suporte, para lhe dar informações, isso é fundamental. E assim surgiu a empresa de alguns bilhões de dólares também. O Airbnb começou em 2008 em São Francisco. Hoje é uma empresa de, eu acho que 70 ou 80 milhões de dólares. Já com ações na bolsa, né? E recebeu um aporte grande agora. Por quê? Porque de repente é inovadora. Agora, o Airbnb chega aqui, né? Vai ter pessoas que dizem, não, peraí, isso aqui tem que pagar imposto, tem que fazer isso, porque aqui é outra cabeça. Né? Isso é um problema sério. Você muitas vezes deixa fazer agora. O senhor falou da logística. Né? A logística hoje nos Estados Unidos está totalmente mudada. Totalmente mudada. Não sei se os senhores viram falar, né? Hoje logística lá já se fala muito no drone. Né? Não sei que ideia vocês têm do drone. Né? O drone hoje existe uma categoria que são os drones militares que estão com uma tecnologia totalmente desenvolvido, muito caro. Tá? Mas um drone militar hoje, ele é mais seguro do que um avião de carreira. Tá? Ele é operado, hoje em dia o país mais envolvido em drones é Israel. Né? Todos os drones de Israel militares são operados nos Estados Unidos. Não são operados em Israel, são operados nos Estados Unidos, remotamente. Uma segurança total. E agora tem uma outra categoria de drones, são os brinquedos. Eu quando fui aos Estados Unidos comprei um drone que é maravilhoso, porque eu controlo ele do meu celular. E drone é complicado dirigir, né? Porque ele vai dirigir aquele negócio que você não vê, né? Então, mas o celular hoje faz tudo. Bota o drone em estado de equilíbrio, faz qualquer negócio. É um brinquedo. Mas hoje a logística, né, os drones, já se imagina que os drones vão transportar coisas de ponto a ponto. É claro que tem outros problemas, de controle de tráfego aéreo, etc. Mas se você vê que isso é que parece um sonho, não é muito. Aí vem a logística, hoje nos Estados Unidos o drone já está sendo usado em logística, na logística interna, dos armazéns. Porque hoje o armazém de uma empresa de logística é uma loucura. Né? E agora os drones já estão dentro daquela área controlada, fazendo todo o organismo. O que é isso? É ver uma tecnologia que a gente não sabe se vai rolar ou não, né? Avaliar o desenvolvimento e fazer isso que ele fez aqui. Sepa o que que isso pode melhorar o meu. Isso é que é inovação. É. E isso pode melhorar no sistema, que pode ser a logística, que pode ser aluguel de carros, etc. E sempre, você falou isso agora, nós somos sempre a drive. Hoje em dia, nós estamos realmente usando aqui a transferência de tecnologia. Mas isso não adianta, porque a transferência de tecnologia, ela para ali. Eu transfiro tecnologia para vocês, mas se eu não dar essa ideia de inovação, é o que a China vai trabalhar. É isso. Porque o chinês, ele aprendeu isso. Ele recebe tecnologia, ele absorve tecnologia, no momento que ele considera que ele absorveu aquela tecnologia, ele esquece aquilo tudo e faz tudo novo, tá? Aplicando a cultura deles, certo? Aplicando ao modo de vida deles. Então, senhores, é um prazer estar aqui dentro do CBPF, porque pelo menos eu consegui respirar.
A inovação, o conhecimento aqui no Brasil, né? Bom, muito obrigado.